E nós vamos a 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 15. Estaremos falando de Salomão, rei Salomão, nesta primeira mensagem e na outra, se Deus quiser, uma continuação, que seria uma aplicação desta. Primeiro a Reis, capítulo 3, versículos 3 e 4. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na pregação da tua palavra e que aprendamos aqui com o teu servo Salomão, que ouviu de ti uma frase muitíssimo especial, talvez única na Bíblia, à parte do que o teu próprio filho Jesus Cristo ouviu de ti quando disseste: pede-me o que tu quiseres. Então nos ajuda a aprender estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salomão, rei de Israel, o terceiro rei de Israel, o segundo na linhagem de Davi, da tribo de Judá, em torno de 1000 anos antes de Cristo aconteceu isto aqui. Salomão recebeu do pai, Davi, um reino forte e estável, em clima de paz. Quando começou a reinar, Salomão andava afinado com Deus. Depois ele andou se desviando, parece que voltou, que foi quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então ele não teve uma vida espiritual muito regular, muito contínua. Mas estamos no começo do reinado dele, bem no início, e aqui sim ele ainda andava com Deus, apesar de que ele sacrificava nos altos. Deus não se agradava com isso, mas não tinha templo ainda, então tem aí a observação. Mas no versículo 5, diz assim: em Gibeão, onde ele estava lá, sacrificando a Deus, apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Diz-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Então, Deus aparece num sonho, não era um sonho comum, como nós temos hoje, nossos sonhos, mesmo que a gente sonhe com coisas espirituais, mas aqui era mais do que um sonho. Era um sonho, mas uma revelação do próprio Deus mesmo. Aqui era Deus aparecendo de fato a Salomão, mas em sonho, que não diminuía a força do fato de que era o próprio Deus falando com Salomão. E ele dirige a Salomão uma frase curta, mas tão fantástica que parecia irreal: pede-me o que queres que eu te dê. Só isso aqui já foi caso para muitas lendas, contos de fadas, o gênio da lâmpada, pede 3 desejos, pede um grande desejo. É tão fantástico isto, que as pessoas imaginam, os grandes contistas imaginam e contam, narram fábulas e lendas assim, porque é algo acima da imaginação nossa aparecer alguém com poder para dar o que quiser, que seja solicitado. Aí inventam gênios, essas coisas aí. Só que aqui era o próprio Deus mesmo, não era uma fada, não era um gênio de lâmpada, era o próprio Deus, criador do universo, dizendo a impressionante frase. É algo assim de estontear. Herodes chegou a dizer para Salomé, né? Pede-me até metade do meu reino eu te darei. Foi aí que ela pediu a cabeça de João Batista. Aqui era para valer e era o próprio Deus falando. Resposta de Salomão. Ele já era um homem riquíssimo, já era um homem poderoso, rei de uma vasta extensão de terra, então já tinha muito, não era que um homem pobre que ia pedir um reinado, ele já era rei, que ia pedir muitas coisas, ele já tinha o que ele queria. Mas Salomão foi adiante e pediu 10 mil cavalos para o exército dele, do melhor tipo que pudesse existir, ganhar todas as guerras como o pai dele ganhara, triplicar o reinado dele, queria ser o rei mais poderoso da terra. Não foi isso que Salomão pediu. Ótimo. Então ele pediu uma coisa que muita gente gostaria de ter: saúde perfeita. Vamos esquecer as coisas aqui, cavalos e guerras, essas coisas, era para mim. Saúde perfeita. Senhor, eu não quero uma gripe, uma dor na unha. Não quero. Então, é isso que eu te peço. Não, também não. Quero ser a pessoa mais feliz do mundo. Não ter uma angústia, uma depressão, uma tristeza, uma ansiedade. Eu quero ser feliz todos os dias da minha vida, desde que eu acordar até eu dormir, feito um cabrito pulando de alegria aí o dia todo. Não. Talvez muitos pensassem assim, mas um minutinho, o que sobrou para pedir? Então, carro não era, avião, jatinho não era, poder não era, saúde não era, felicidade não era. Ah, Salomão, você perdeu uma chance boa e não ficou mais nada para ele pedir. Versículo 6. A resposta de Salomão se divide em quatro partes. Eu fiz uma divisão aqui em quatro partes. Primeira, vamos ver no versículo 6 e na primeira parte do 7. Respondeu Salomão, opa! O homem vai pedir aqui. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê, ele mesmo, né? Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Para aqui. Cadê o pedido? Vocês estão vendo algum pedido aí? Porque eu não estou, em nada. Até aqui, nada. Então já vemos que Salomão encarou esse oferecimento de Deus de uma maneira bem especial, bem pensada, e não foi algo do tipo, ah, então me dá isso, isso, isso. Não foi. Foi algo que ele encarou com muita seriedade, muita responsabilidade, e ele quis fazer uma introdução ao pedido dele. Não pediu nada de imediato. É curioso isso. Antes de se atirar ao pedido, propriamente dito, ele tratou de, primeiramente, a primeira coisa que ele faz antes de pedir o que Deus autorizou: louvar a Deus. E ele fez isso focalizando num aspecto de Deus, a benevolência com que Deus tratou o pai dele, Davi. É onde ele focaliza nesses versículos. Então, ele, Deus, de acordo com Salomão, não apenas sustentou Davi, por todo o reinado dele, Davi, como sabemos que foi o caso, mas ele deu um filho para reinar, no caso, o próprio Salomão, e isso era extremamente importante, porque falava de linhagem, falava de continuidade do reino. E essa continuidade iria ser interrompida no próprio Salomão. No final do próprio Salomão, bah, o reino se divide em dois, como sabem os que são um pouquinho mais versados nas Escrituras. Seja como for, ele reconheceu que era rei, porque o Senhor fora benigno com o pai dele, a ponto de dar um herdeiro para o trono de Davi, e Salomão, então, estava ali naquele trono, porque Deus deu o trono a ele, Salomão. Estava lá por isso. Ele deu crédito a Deus. Tu és um Deus grato, reconhecido, ajudou meu pai, que te serviu, e ele falou bastante aquilo, tanto que o pai dele serviu a Deus, e Deus se agradou daquilo, respondeu devidamente. Isso aqui é teologia pura, né? Maneira de Deus ser, maneira de Deus tratar um servo ou uma serva fiel, está aqui. E eu estou aqui por causa de ti, ó Deus. Segundo ponto, restante o versículo 7. Não passo de uma criança, não sei conduzir-me. Primeiro, segundo passo. Cadê o pedido? Nada ainda. Então, depois de falar de Deus e exaltá-lo tremendamente, agora Salomão vai falar dele próprio. Deus, o doador daquilo que ele iria pedir e que ofereceu a ele o que ele quisesse. Já classificou esse Deus. Agora ele vai classificar a si mesmo. E ele faz de uma maneira muito humilde, muito sensata e com muito realismo. Duas coisas ele identificou em si mesmo, todas duas contra ele mesmo, contra ele próprio. Ele se diminui analisando a sua própria situação. Não passo de uma criança. De fato, ele tinha pouca idade. Alguns estimam em torno de 20 anos de idade, que realmente não era muita coisa. Era inexperiente. Mas mesmo inexperiente, ele podia ter se achado um grande homem já, porque estava num reino grande, que herdou do seu pai, Davi, e já se sentir importante, que era importante, com poder, que era poderoso, já era, mesmo novo, mas ele faz questão de falar da própria inexperiência diante de Deus. Segundo, não sei como conduzir-me, como se dissesse, eu sou incapaz para essa tarefa que tu me deste de dirigir, de ser rei deste povo. Eu não sou capaz. Que maneira de começar uma conversa com Deus e de responder ao que Deus deu a ele, o privilégio. Terceira, ele analisou o povo sobre o qual ele reinava. Versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Ele analisa Deus e exalta. Ele analisa a si próprio e rebaixa. que são segredos da vida cristã, valiosíssimos. Terceiro, analisou o povo sobre o qual ele reinava. E ele identifica o povo dele, ao qual ele fazia parte, o povo sobre o qual ele reinava, mas ele diz, o teu povo. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Esse povo é teu. Esta ideia de não posse da parte de Salomão, esta ideia de exercer um poder sobre um povo emprestado ou cedido, talvez seja melhor, entregue a ele de uma maneira altamente provisória para que ele conduzisse aqui na terra como rei. O fato de ser rei, de ter palavra de vida ou morte, como ele tinha, como rei, nada disso anuviou, como se diz, a sua visão para considerar aquele povo como dele próprio. Ele claramente se coloca como um mero mordomo, um servo de Deus, cuja missão muito difícil que recebera de Deus era cuidar de algo que era do próprio Deus, não dele. Mostrando uma lucidez muito grande em deixar claro, isso aqui é provisório, esse povo não é meu. É coisa interessante que a gente vê muitos pastores dizendo, minha igreja, em reuniões de pastores, é muito comum a gente ver, porque lá na minha igreja, o outro, não, na minha igreja, eu sei que muitas vezes esse minha igreja significa simplesmente a igreja sobre a qual eu sou pastor, tudo bem, não mais do que isso. Mas é uma expressão que seria bom que fosse evitada. Pessoalmente, eu evito muito. Vocês devem ter ouvido muito pouco eu falar da Luz do Mundo como minha igreja, por um motivo muito simples, porque eu não acho, ou seja, não considero. Que algum dia eu falar no sentido, posso até falar no sentido de a igreja que eu pastorei, pode ser. Mas não gosto. Podendo evitar, eu evito, não cai bem. E enquanto se usa nesse sentido só, a igreja onde eu sou pastor, vai, como eu comentei. Mas se aí dentro tem um pouquinho além disto, e uma ideia quase de posse, ou de um certo poder sobre aquela igreja, com uma coisa muito pessoal, já está ultrapassando um limite muito delicado. Limite este que o rei Salomão não ousou ultrapassar. Esse povo não é meu. Esse povo é teu. Mostrando uma lucidez muito grande. E o tamanho da responsabilidade que ele tinha sobre si. É comum a ideia de que se você tem dinheiro em casa, ou um bem muito precioso, você vai ter cuidado com ele. Mas se chegar um amigo, dizer, rapaz, eu vou viajar, está aqui uma caixa, aqui tem joias da minha esposa, ou que eu herdei, ou coisa assim, isso é muito valioso, e guarde, por favor. Enquanto esse amigo não chegar, esse pobre coitado não vai dormir de noite, se ele tiver responsabilidade e noção do que é guardar as coisas do outro. Diferente guardar o que é meu, se eu perder, perdi, se roubarem, roubaram, se eu não protegi devidamente, não protegi, é problema meu, é meu. Mas quando é do outro, gera uma responsabilidade extra, porque você vai prestar contas daquilo. Mesma noção de Salomão. Não é meu. Povo grande, numeroso. Ele valorizou o povo, ele deu dignidade, como se tivesse honrado em reinar sobre eles. Não sei se eu devia contar isso, mas eu era recém-convertido, décadas atrás, e o pastor da igreja foi lá no meu escritório, eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu não me lembro exatamente o contexto, faz muito tempo, né? Eu acho que era para me convencer a dar aula na escola dominical. Eu tinha pouco tempo de crente e tinha começado a estudar as escrituras há poucos meses e tal. E eu acho que o contexto foi esse. O contexto não é muito importante, mas a conversa foi por aí e tal. Aí ele disse uma coisa, se eu estou me lembrando hoje, é porque ficou, né? É porque os irmãos lá da igreja são as Maria vai com as outras. Não podia ter feito aquilo. Um recém-convertido, chegando ali na igreja, vibrando e tudo, né? Ali na vida nova em Cristo e sendo desafiado até a ensinar na escola dominical, não sei se foi essa mesma conversa, mas logo depois foi que eu me tornei mesmo professor de escola dominical, comecei assim, a parte de ministrar publicamente e tal, mas me marcou, fiquei muito, muito triste, que eu já tinha uma noção, claro, de 20 e poucos anos de idade, mas já tinha noção de um pastor de uma igreja chegar para uma ovelhinha nova, e eu fazia parte do grupo agora, né? Eu era uma ovelha também, né? E dizer isto do povo que ele pastoreava. Isso é um bocado de Maria vai com as outras. Né? Muito ruim. Dignificar o povo sobre o qual, isso falando agora, de um pastor, de um líder, o povo sobre o qual Deus colocou. E um coordenador, que tem um grupo pequeno que seja, um líder de grupo satélite, que tem um povinho pequeno ali, um grupo pequeno de pessoas, mas que de alguma forma ou de outra está sob a sua responsabilidade. A música, o chefe da música, os coralistas sob a sua responsabilidade, os músicos sob a sua responsabilidade. Valorizar aqueles da igreja, poderíamos dizer isso de qualquer organização, até fora da igreja, mas eu quero concentrar na igreja, que é muito mais importante do que nós estamos tratando aqui. Claro, é povo de Deus, são crentes em Jesus Cristo, pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Então, mas são pecadoras, todas, tem falhas, todas. Todos, do pastor para todos, não escapa ninguém, a gente sabe disso. Mas, independente disto, os israelitas eram muito, teve uma fase que eles eram muito idólatras, depois que eles estiveram na Babilônia e voltaram, já vieram bastante curados deste aspecto da idolatria. Mas eram idólatras demais, pagãos, ingratos, instáveis, muitos defeitos esse povo tinha. E Deus disse, mais de uma vez, nós vemos nas Escrituras, olha, eu não escolhi vocês, porque vocês são melhores do que os outros, não. Eu olhei os povos da terra e escolhi o melhor. O mais chegado a mim, o de coração mais voltado para as coisas espirituais. Eu fiz uma seleção entre os povos da terra e peguei vocês, que nada. Primeiro nem existia, ele criou um povo através de Abraão. Abraão, sai daí, vai para a terra que eu vou te mandar, e de ti eu vou fazer um povo. Ele criou um povo. Então pronto. Então Deus criou um povo especialíssimo, de altíssimo nível espiritual. Não. Então, nesse aspecto, o povo judeu que veio lá de Abraão, eles eram povo da aliança de Deus, e aí estava o grande valor do povo, porque tinha sido escolhido por Deus para ser o povo de Deus. Mas, pecadores do mesmo jeito, fica evidente que Deus deu a eles uma inteligência especial. Hoje tem muita gente, hoje, começando a olhar e dizer, esses judeus são diferentes. Eles se metem aí, o negócio é complicado. Tem uma relação aí de prêmios Nobel, que é uma coisa absolutamente impressionante, a quantidade de judeus que já receberam o prêmio Nobel, é algo absurdamente desproporcional com a quantidade, o tamanhozinho do povo de Israel. E se bem que aí são judeus, alguns de outras partes do mundo também, mas como povo, como raça, lá em cima. Então parece que tudo indica que Deus dotou o povo judeu com muita inteligência. Só que muitas vezes essa inteligência era usada para ganhar dinheiro, que é conhecido também que judeu é bom de ganhar dinheiro, tem piadas sobre judeus, extremamente sabidos, muitas vezes no mau sentido da palavra. As grandes fortunas do mundo são de judeus. E parece que nesse aspecto Deus os dotou como algo, como um povo especial mesmo. Mas espiritualmente, não os dotou. Mataram o Messias deles, Jesus Cristo, nosso Salvador. Até hoje, essas guerras que fazem aí e vencem de uma maneira até miraculosa mesmo em tudo, não é em nome do Deus de Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, não. É em nome de Deus, mas o Deus deles é o Deus só do Velho Testamento. Mas ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém chega ao Deus da Bíblia se não for por Jesus Cristo. Então, não vai. Então, hoje os judeus estão lá, mas não tem Deus no coração mesmo. Honram a Deus como a parte histórica, tradicional e tal. Mas vai chegar o dia que o povo todo vai se converter. Então, seja como for, a dignidade do povo estava no fato de ter sido escolhido por Deus para ser o Deus, o povo dele. Se era o povo dele, honre. Honre. Era o povo de Deus, honre. Saul foi um rei péssimo, que perseguiu Davi, para matar Davi várias vezes, nós sabemos disso. Péssimo. E Davi não ousava tocar com o dedo no braço de Saul. Por quê? Porque era ungido de Deus. Não toque. Davi matou gente. Porque um disse que tinha morto, terminado de matar o pobre do Saul, que estava lá se revolvendo em sangue, com a espada que ele mesmo enfiou nele, caiu sobre a espada, uma história feia danada. Mas o homem foi dizer para Davi, não, eu terminei de matar. Só que Saul era inimigo de Davi, queria matar Davi, e achou que ia agradar Davi dizendo isso. Davi só fez olhar para ele, mata-o. Antes o pobre coitado se admirar que ia ser morto, ele já estava. Davi mata sumariamente. Mas, porque com tua boca tu disseste que mataste o ungido de Deus. Não, mas Saul te perseguia de morte. Eu não quero saber, ele é o ungido de Deus. Então não adianta querer justificar ou explicar a coisa assim. Não. Salomão valorizou o povo sobre o qual ele tinha sido colocado para ser rei, porque era o povo de Deus. E é assim que nós devemos encarar uma igreja local. É o povo de Cristo ali. Deve-se ter muito cuidado. Sei que isso é uma questão complexa, porque vai ter igrejas que estão muito longe do evangelho mesmo, a gente vê que não tem sustentação doutrinária, coisa assim, mas há vários níveis de fidelidade, até chegar numa heresia mesmo, ou numa grande infidelidade à palavra de Deus, há níveis. E quando é que o nível para e você passa a considerar uma igreja cristã ou não? Não dá, não tem quem marque isso. Então é bom ter muito cuidado quando você se referir a uma determinada igreja que se diz cristã e que pelo menos tem um mínimo de demonstração de que de fato é uma igreja que honra até certo ponto, pelo menos, as escrituras. Tenha cuidado, só isso. Tenha cuidado. E deixe que Deus cuide da tal igreja, e a nossa igreja, humildemente, pedir a Deus que Ele cuide de nós, que Ele nos dê pureza, que Ele nos faça cada vez mais santificados, é o que resta. Não é que resta, mas é o que nos compete fazer e considerar como o povo de Deus. Então, examine a sua própria igreja como um grupo muitíssimo especial, porque foi escolhido por Jesus Cristo para ali estar uma igreja local. Não vá atrás de erro de um ou do outro, daqui ou dali, porque vai ter em todos. Vai ter erro, vai ter tudo. Isso não tira a dignidade da igreja. A dignidade de uma igreja está em Cristo, que a escolheu. Em suma, Salomão exalta a Deus, diminui a si próprio e valoriza o povo sobre o qual Deus o havia colocado. Um preparativo espetacular para finalmente falar sobre o pedido que ele iria fazer, devidamente incitado por Deus. Peça, peça, Salomão. Na minha opinião, aqui já estava meio pedido feito. Só a atitude de Salomão já devia ter mexido com Deus de uma maneira profunda, com certeza. Deus já devia estar muito desejoso. Se Deus já estava querendo dar o que Salomão pedisse, agora, com a atitude desta, com certeza Deus estava muito mais propenso, se posso falar dessa forma, ou inclinado, ou desejoso, dizer, esse é o homem de quem eu me agrado. A Bíblia diz claramente que Deus se agrada do humilde. Pastor, os pedidos saem ou não saem? Sai. Versículo 9. Dá, pois, ao teu servo... Opa, o verbo dar é bom demais, né? Me dá isto, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Já vimos que o verbo dar não seduzia Salomão. No sentido de coisas daqui da terra, de reino e até mesmo saúde, coisa assim. Coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente eu discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão faz um pedido extremamente nobre, que é o que já, nós já certamente estávamos esperando dele, depois de tanto cuidado em se aproximar do pedido de Deus, e realmente objetivar qual é o pedido dele. Sabedoria. Se podemos resumir numa palavra do que Salomão pede a Deus é sabedoria. Versão corrigida diz, fala em coração entendido. Em vez de compreensivo, é entendido. Parecem muito as expressões, claro, mas eu até que preferiria a ideia de Salomão querer entender as coisas da vida com sabedoria e conhecimento. Não é conhecer só sobre um aspecto científico, que ele também teve, como eu vou mostrar para vocês. Segundo Crônicos, capítulo 1, versículo 10, fala dessa mesma experiência, de forma quase igual, mas dá mais colorido aqui, em 2 Crônicas 1 e 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Quase repetido, como eu disse, mas tem um pouquinho mais de nuance. Para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele queria poder mental, espiritual, psicológico, de qualquer ordem que fosse, para avaliar em profundidade as circunstâncias que iriam surgir dia a dia no seu reino, para tomar atitudes justas e corretas. Com que propósito? Olha o propósito das coisas, com que propósito? Porque no dia que houvesse um concurso do rei mais sabido do mundo, ele tiraria o primeiro lugar. É isso aí que ele queria, o mais inteligente e tudo. Não. Qual é o propósito? Ele diz o propósito. Curiosamente, Deus não precisa que ninguém diga o propósito pelo qual está pedindo uma coisa. Bom, a rigor, Deus não precisa que a gente peça nada, né? Que ele já sabe antes da gente pedir. Mas ele quer que peça. Muito bem. Já que ele quer que pede, é bom notar que ele gosta também que, além de pedir, você especifique, formalize o seu propósito. E não venha com a história dizer, ele sabe, repetindo, você nem iria orar se for na base do ele sabe. Claro. Então não é válido o raciocínio, o argumento de que ele sabe o meu propósito do meu coração. Certo, ele sabe, mas ele gosta. Pode observar que muitas orações na Bíblia tem lá dizendo o propósito pelo qual aquela pessoa orou. Não há um mandamento na Bíblia, uma ordem explícita, até onde eu me lembro, de dizer, olha, é importante as nossas orações, você dizer o propósito, se não disser, nem vale e tal. Não, não tem isso. Mas só em nós vermos modelos de oração e uma circunstância espetacular como essa de Salomão, em que Deus aparece a ele, oferece, pede o que ele quisesse. Salomão faz uma introdução espetacular e está tudo muito bonito aqui. Então, aqui é um modelo, é tão um modelo que, como eu disse, eu vou dedicar a próxima pregação para aplicar isso tudo para a nossa vida pessoal de oração. Por enquanto eu estou concentrando no próprio Salomão, fazendo algumas poucas aplicações com relação à igreja e coisa e tal. Mas o meu propósito é, falando em propósito, né? O propósito é, na próxima pregação, dizer, o que a gente aprendeu de Salomão, como se fosse um roteiro espetacular, um guia, um rumo fantástico que Salomão nos dá para nossas orações pessoais. Nós vamos ver isso detalhadamente, se Deus quiser, na próxima pregação. Então, qual é o propósito de Salomão para julgar a teu povo? Para julgar bem, ele queria discernir prudentemente entre o bem e o mal. Assim, eu vou julgar mal. Eu não tenho capacidade, Senhor Deus, de julgar esse povo de uma maneira correta. Agora, sem ser de uma maneira justa, qualquer um julga. Decreta ali, mata ali, mata um, mata o outro, solta o outro, e faz como quer, faz aliança com o rei tal, ataca o outro rei vizinho do outro lado, e vai tocando, vai bolando. Às vezes dá certo, às vezes não dá, o reino fica maior com aquele rei, ou fica menor e o reino é destruído pelo outro rei, termina sem cabeça, todo jeito, vai tocando aí. Não. Senhor, eu não sei dirigir este povo. É muito interessante. Como eu não sei, eu preciso de entendimento. Porque o que eu queria mesmo era ser um rei digno. E um rei digno, na minha concepção, Salomão dizendo, é um rei que julga com justiça. Isso aqui é assim mesmo, tá ok, isso aqui está errado, então está errado. Isso aqui é assim, prende, isso aqui mata aquele ali, na época, né? Pena de morte era a palavra dele. Faz aliança com o rei tal, ataca o rei tal, embora Salomão fosse um rei muito pacífico, mas fez muitas alianças. Então o que ele queria era sabedoria para julgar o povo com justiça. Uma justiça vinda de Deus. Obviamente. Um pedido altruísta, ou seja, o contrário de egoísta. Em vez de pensar em si, ele pensou nos outros, tratá-los com justiça. É o que ele botou em alta prioridade aqui. A reação de Deus não é nem um pouco difícil de imaginar, nem um pouco. Deus vibra com o pedido de Salomão, o equilíbrio do pedido. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, Deus foi fundo. Vendo aí Deus analisar o pedido de Salomão, ele não parou no fato de que Salomão pediu entendimento. Não, não. Tu pediste entendimento para discernires o que é justo. Isso pegou no coração de Deus forte. Justiça. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Deus cita três coisas que Salomão não pediu. Começa logo com a longevidade, uma vida longa, talvez a ideia de muita saúde ou coisa assim. Não pediu isso, não pediu riqueza e nem pediu a morte dos inimigos. E depois Deus cita a única coisa que ele pediu, o entendimento, e ainda indo mais fundo, como eu disse, entendimento para quê? Para discernir o que é justo. Acontece que Deus é justo, é um dos atributos de Deus. Salmo 11:7, puxei por acaso, lá diz que Deus é justo. Tem centenas de passagens, talvez milhares, de que Deus é justo. Então faz parte da pessoa de Deus ser justo. E Jesus Cristo mostrou nas suas bem-aventuranças uma coisa interessante. Aqui em Mateus 5 e 6, eu não preciso ir lá não. Ele diz assim: bem-aventurados os que são justos, porque serão fartos. Correto? Pois tá bom, pode ir pescar. Eu li errado. Bem-aventurados que são justos, porque serão fartos. Está certo? Gente! Eu não disse onde é, não? Mateus 5 e 6. Ah, bom, coitados. Olhando para mim, não sabia onde era. Eu errei. Bem-aventurados que são justos, porque serão fartos. Não é isso, é o quê? Diga um aí. Ah! Bem-aventurados os que querem ser justos. Justiça é algo tão importante aos olhos de Deus que basta querer para já ser considerado bem-aventurado ou feliz. Se ele vai conseguir ser, o nível que ele vai conseguir ser, nós somos pecadores, como já comentei, ainda somos muito atrapalhados pelos nossos pecados, Então, o nível de justiça que cada um vai conseguir aqui, certamente não será total, não será pleno, será em parte. Mas para Deus, só em ter fome e sede, e ele enfatiza esse desejo na forma de fome e sede. Já seria muito dizer o que tem fome de justiça, o que tem sede de justiça. Mas ele vai em cima e ele enfatiza fome e sede, tá? Desesperadamente atrás de justiça. Fique você sem comer ou sem beber. Então ele diz, fome e sede de justiça, bem-aventurados. Só eu quero isso de vocês. O que vocês vão conseguir ser justos é outra coisa. Mas eu quero isso de vocês, querer ser justo. Fazer questão de ser justo, de querer as coisas corretas, de fazer justiça, de ser realmente criterioso nas coisas e poder avaliar de uma maneira correta, julgar um, julgar o outro, julgar situações, circunstâncias, fome e sede de justiça. Então Deus se agrada quando um crente dele quer ser justo. Aí vem Salomão e vai no ponto. Vai no ponto, vai no âmago da questão. Eu quero sabedoria, olha, só em querer sabedoria já é muita coisa. Quero sabedoria para ser justo, julgar com justiça. Então Deus resolve dar em abundância o que Salomão tinha pedido. Ele seria o homem mais sábio que já houvera. E não apenas para julgar bem, mas eu comentei que ele ia ser sábio também até nas coisas da terra, não só em coisas espirituais. Em 1 Reis, aqui no capítulo 4, versículo 29 em diante, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Zaíta, do que Emã, Acol, Dada, filho de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cantos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o esopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Peça a Deus o que ele oferece para você ver o que vai acontecer. Aí. Acho que se já falando, acabei de falar em prêmio Nobel, o tempo São Salomão pregaria todos, né? Todos. Ele fechava a lista. Porque aqui falou em poesia, falou em música, falou em tudo. Falou em ave, falou em ciência, falou em tudo. O homem conhecia tudo, sabia de tudo. Muito mais do que todos os outros. Deus se agradou e deu isso a ele. Mas Deus vai além. A Bíblia diz que ele é capaz de dar até mais do que nós pedimos ou pensamos. Lembram? Das três coisas que Salomão não pedira, Deus dá duas. Uma incondicional e a outra condicional. Incondicional, riqueza e glória. Muito mais do que ele já tinha. Cresceu muito o reino dele através de alianças, não através da espada como o pai Davi, mas através de alianças. Infelizmente, muitas alianças não boas, porque incluía casamentos com as filhas dos reis, dos príncipes, para aumentar politicamente o território. Então, nesse aspecto, Salomão falhou feio. Na sabedoria pessoal dele, curioso. E foi um rei justo, foi um rei que julgou com justiça, como ele pediu, como ele enfatizou o povo, quero julgar o povo com justiça. Mas ele próprio falhou muito nisso para ver como as coisas espirituais, especialmente as coisas que você resolve para si mesmo e adota, como são muito, muito importantes e muitas vezes sem muita conexão com a sabedoria filosófica, com a sabedoria, a chamada, o chamado bom senso, ou coisa assim. Assim foi com Salomão. Então, ele teria riqueza e glória, lá em 2 Coríntios, que fala também em bens e em honra que ele teve, acima de todos os outros reis, e longevidade se ele fosse obediente e fiel. Versículo 15, já quero encerrar. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, apesar de um sonho, era real e aconteceu de fato como eu coloquei. Uma história absolutamente fantástica, e é difícil não pensar... Se fosse comigo, já pensou isso comigo, próprio Deus dizendo, pede o que quiser. Duas observações antes de encerrar. Primeiro, não significa que teria sido bom, não. Podia ter sido muito ruim para você essa experiência. Bastaria que você pedisse mal. Mal. Deus se agradou e deu mais do que ele pediu, porque ele pediu bem, como já expliquei. Mas um pedido mal aqui poderia ser negado por Deus. Aliás, note que Deus não diz, pede o que quiser e eu lhe dou. Notou? Pede o que você quiser. Peça o que você quiser. Então, se você quiser sonhar na sua cama, na sua rede, assim, antes de dormir, está com insônia, em vez de contar carneirinho, aí for pensar assim, rapaz, se Deus aparecesse para mim e dissesse igual Salomão, peça o que quiser, o que, que eu ia pedir? Não pense num carrão, por favor. Não pense num apartamentaço. Não pense em terras. Não pense que você está indo pelo lado errado. Quero casar com uma mulher linda, ou com um rapaz belíssimo. Não vá por aí. Pode pedir uma esposa boa, um noivo bom, pode pedir. Mas olha, o que, que você vai colocar, os ingredientes que você vai colocar neste pedido. Um emprego bom. Tem níveis de pedidos. Que tal ir para o nível logo que... Tum! Vai direto no coração de Deus. Eu quero encerrar dizendo que, em certo sentido, nós temos essa oportunidade hoje. Não precisa Deus aparecer num sonho a nós, dizendo, peça o que quiser. Há um sentido em que nós já estamos nessa situação. Certamente não de uma maneira tão direta e tão específica, mas há passagens do Novo Testamento, que eu vou começar com elas na próxima pregação, mostrando que há passagens análogas ao que aconteceu entre Deus e Salomão naquele sonho dele. Análogas, em que o próprio Senhor Jesus Cristo diz quase a mesma coisa, promete quase, faz quase a mesma oferta para nós. E nós talvez não percebamos do tamanho desta oferta que Jesus faz e da garantia que ele faz quanto às respostas. Talvez nós não percebamos quando descobrimos que não é como o pessoal da prosperidade acha. Ah, então o que Jesus fala aqui não é mesmo assim uma graninha, não. As coisas aqui, não é não. Ah, eu acho que tem muito crente que diria assim: que pena. Que pena que o que Jesus oferece não são coisas daqui materiais. Oh, se fosse, pense assim não. Que Deus nos ajude. E durante essa semana fique aí imaginando o que você iria pedir a Deus. E se Deus promete alguma coisa nesse sentido, ou se essa é apenas uma história curiosíssima do Velho Testamento, para nós curtirmos numa noite, lendo e pregando sobre ela, ou ler em casa, e pronto, e ver como Deus é grande, é poderoso, e acabou-se, não muito mais do que isso. É não. Tem uma aplicação muito mais forte para a nossa vida hoje, sobre exatamente este assunto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, dar-nos sabedoria para entender estas coisas e para agirmos de uma maneira justa, quer como pais, como mães, como os homens que sejam pastores e pessoas que têm liderança, que estão, num certo sentido, na liderança de alguns grupos pequenos ou grandes, dar-nos sabedoria para ser justos e abre o nosso coração para o tesouro que nós temos, para o que Cristo prometeu se nós orássemos. E nos prepara para a próxima pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.